Fala galera, esse é o Endurance em Pauta. Eu sou o Marcos Alac.
E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você, como a gente, é apaixonado por modalidades de endurance,
Nós te convidamos a relaxar, ou por que não treinar e relaxar, escutando elas, as palavras da salvação.
vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência.
Bora!
Bora! Fala galera, Endurance em Pauta chegando para mais um papo bacana, hoje trazendo uma amiga de longa data que o triatlon me deu. Ela que sempre foi e continua sendo uma apaixonada por esportes, especialmente os de Endurance, e que atualmente trabalha conectando pessoas, principalmente executivos de grandes empresas, que buscam se desenvolver pessoal e profissionalmente através do esporte. Com uma vasta experiência em jornalismo esportivo, agenciamento de atletas e cobertura dos mais diversos eventos, ela consegue promover dentro de uma plataforma que tem como base o ciclismo, um networking poderoso. Eu e meu amigo Marcos Jalac vamos conversar hoje com Renata Fará. Rê, muito obrigado pelo seu tempo e que bom poder estar aqui te vendo novamente.
Poxa, demais essa introdução, viu? Manda para mim aí que eu vou colocar no meu LinkedIn. Muito bom, nossa, um prazer enorme. Obrigado pelo convite. E estou aqui, vamos ver o que a gente pode fazer para inspirar a galera. Acho que é mais do que nada, esse é o propósito.
Excelente, Renata. Poxa, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo com você. E o mais legal, né? Um papo tosta, que a gente já poderia até pegar com ela aí os números da Mega Sena, porque é um papo direto do futuro. Ela que
Exato.
está na Austrália, está aí um dia na nossa frente, já, né, já resolve uma parte das nossas dores. Não sei
Boa
se vai
ideia, cara. Aqui,
funcionar.
a gente vende o almanaque aqui, se lembra do De Volta para o Futuro?
Isso aí, isso
Legal
aí.
demais. E um lance interessante que eu estava vendo aqui da sua história, da sua jornada, é essa sua aproximação com o triatlon. Hoje, você tem esse papel aí que talvez seria uma relações públicas em cima da bike, essa formação em jornalismo, essa capacidade de transmitir informação, lidar com pessoas, agregar, né? E esse espírito empreendedor que já aparece nessa sua aproximação com o esporte, que tem também a ver com jornalismo, que é, pô, você colocou ali, né? Você viu o programa na Band, Fernanda Keller fazendo triatlon, aí você vai lá e bate na porta, né? Pô, quero entender mais disso aí. Conta um pouquinho pra gente disso, que eu achei, assim, muito legal essa coisa de você sair da inércia e ir ao encontro do que te talvez tenha feito as borboletas na barriga serem ativadas, né? Sentiu aquela borboletinha na barriga, falou, peraí, eu preciso saber mais.
Com certeza. Olha, Marquinhos, o negócio é o seguinte: tem um ditado que fala assim, vou tentar fazer a tradução aqui, porque às vezes faz sentido em inglês e não faz sentido em português, mas é o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar é onde se encontra o tesouro que você busca. Então você precisa dar aquele passo no escuro, sabe? Dá medo, cara. Vou te dizer. É desconfortável, né? Mas o desconforto, em última instância, como nós sabemos aqui, só tem atleta nesse podcast, e provavelmente só atleta escutando também, ou aspirantes do esporte. O mindset e você sair desse desconforto é importantíssimo. Obviamente, a minha história de hoje não seria nada sem nada do que eu fiz lá atrás, entendeu? Que me gerou muito desconforto também. Então, hoje, quando eu olho para trás nas coisas que eu fiz, eu vejo que tudo se conecta. Na hora não faz sentido, sabe? Você fala, putz, por que eu estou passando por isso, né? Mas você precisa dar um espaço, você precisa dar um tempo para você olhar para trás e entender os pontos se conectando, né? Eu velejava de windsurf, e aí eu ia para Búzios velejar, e tinha vezes que eu não ventava, né? Então a gente, para não ficar sem fazer nada, a gente começou a ir nadar, correr, pedalar, tipo, aleatoriamente, né? E aí. Coincidentemente, né, as coincidências da vida, nessa época estava passando um programa na Band que era Espírito Campeão. Acho que se todos nós aqui acompanhamos a Fernanda por um tempo, já escutamos falar desse programa que ela fez, que era os bastidores do Ironman para chegar no Havaí, né? E eu lembro que a cobertura do evento que ela fez para esse programa foi o Ironman de 2001, que ela ganhou, eu acho. Ou, eu não sei, eu não lembro se ela, acho que ela ganhou o Ironman de 2001. Então meio que contava a história do backstage, né? E eu olhava aquilo, eu falava, gente, uma coisa que me impressionava nela, o fato de, eu acho que em todos nós, né, dela conseguir colocar no papel da atleta o papel da mulher, né? Tipo, ela não perde a feminilidade, né, nas coisas que ela faz. Isso para mim, como mulher, era importantíssimo, porque quando você olha para alguns esportes profissionais, as mulheres têm ou um corpo muito masculino, ou têm determinadas características que você fala, putz, eu não sou alta o suficiente para jogar basquete, eu não sou flexível o suficiente para ser ginasta, sabe? Aquela coisa, né? E eu se olhava para ela, era tipo gente como a gente, né? Não tinha nada diferente. É, em termos do físico, né? Mas obviamente aqui na cabeça, né? É onde faz a diferença. E daí eu não conhecia a Fernanda na época, mas eu mandei, eu fiquei curiosa, né? Pelo fato dela. Acho que curiosidade aqui é a palavra-chave para tudo isso. É, eu fiquei curiosa, eu mandei, entrei no site dela, comecei, quem é essa Fernanda Keller? De onde surgiu essa mulher? Aí eu entrei e comecei a ver que, putz, nossa, ela fez um monte de coisa, né? Eu não sabia disso. Ela que trouxe triatlon pro Brasil, ela, porra, é uma fera na Ironman. Aí eu mandei uma mensagem literalmente no Connect comigo. Como é que é? Contact us. Sabe
Fale
aquele
conosco,
fale
fale
conosco,
conosco.
fala conosco. Fale conosco. Eu escrevi uma história ali
Do
para ela.
site dela, da Band, assim,
No
Adão?
site. Não, no site dela, fernandakeller.com.br, eu
Claro,
acho que é
era todo
mais.
mundo queria ter seu site ali, né? Era o portfólio ali, né?
É isso. Site normal, cara. Você entrar, tipo, no site de qualquer empresa e mandar uma coisa no Fale Conosco. O que, é, sem querer ir numa tangente, mas já indo um pouco, essa questão de... Ela me respondeu no Fale Conosco, né? E é onde tudo começou a se desenvolver. Isso, para mim, me deu uma inspiração, uma coragem enorme de que qualquer site, qualquer coisa que você quer fazer, vai no Fale Conosco, manda uma mensagem, alguém vai ler. E se a história é legal o suficiente, ela vai ser enviada para a pessoa que importa, entendeu? Então, não vai com essa mentalidade, ah, não vou mandar lá, não fale conosco, ninguém vai me responder. Obviamente, se você conhece alguém que pode te conectar e tal, isso sempre ajuda, né? Mas não é uma coisa totalmente descartada, sabe? Você tem que tentar. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem dizendo isso, da questão do que eu velejava, não sei quanto, que eu não tinha a menor ideia por onde começar. E aí aquela história de quando tudo se conecta, né? Na época, ela ainda estava competindo no Havaí, ela ainda ia lá, ficava top 3. Na época, ela estava com aquela sequência de terceiro lugar, né? E aí, ela abriu um estúdio, cara, no Downtown, lá no Rio. É, eu nem sei se o Downtown existe ainda. Existe? Existe,
Existe,
né?
existe.
E aí, ela fez uma academia lá e ela queria começar a fazer treinamento, assim, para pessoas específicas. Tipo, pequeno, mas já começando com essa ideia de, eu acho que é a transição da carreira dela também, né? E ela fez isso junto com o técnico dela da época, que era o Marcelo Borges. Marcelão, todo mundo conhece ele. Galera de Niterói sabe quem é. E aí, eu lembro que eu fui no estúdio dela e também eu entrei, era tudo novinho, tinha umas fotos dela, assim, super legais, em preto e branco, né? Depois eu fui conhecer que o marido dela, o Sérgio, né, que é o que fazia toda a parte gráfica dela, de artística e tal. E aí foi quando tudo começou, comecei a treinar com ela. Obviamente, não deu para dar continuidade com ela, porque ela, no sentido dela, me treinando diretamente, né? E sabe qual que é a parada, gente? É, você não sabe o que você não sabe, né? Eu não tinha noção do que eu
Surpresa
tava fazendo.
boa.
Tipo, né? Foi uma surpresa boa. Eu lembro que quando eu falava, ah, eu treino com a Fernanda, todo mundo, o quê? Fernanda, como é que você conhece a Fernanda? Eu falei, gente, eu mandei uma mensagem no Fale Conosco. E ela respondeu, engajou ela o suficiente para responder. E a gente se tornou grandes amigas depois disso, inclusive. Mas ela não tinha tempo, né, para treinar ela fisicamente as pessoas, e aí eu comecei a treinar com o Marcelão, e foi quando toda a minha trajetória com o triatlon começou. E eu lembro, essa história é genial. Eu fui, um dia eu estava em casa, e meu pai seguia Fernando, meu pai sabia quem ela era, e ele ficou super empolgado, obviamente. Um dia, toco o telefone lá em casa, ele atende, era a Fernanda, queria falar comigo. Ele, Renato, Fernando, quero falar com você. Fernando falou assim: ó, Renato, eu tenho um triatlon que vai acontecer em Chicago. Era aquele Mr. Tees, é um dos maiores triatlons de distância olímpica, né? Então, amiga que é comigo não vai mais, você quer vir comigo?
Para
E eu.
Austin.
Ela falou: só não dá para te pagar a passagem, né, amiga? Mas assim, você fica no hotel comigo, a gente faz a parada e tal. E depois a gente vai para San Diego e você vai ficar comigo lá com os amigos meus. Cara, não tinha noção do que isso significava, né? E aí, obviamente, eu fui com ela pro triatlon. E foi meu primeiro triatlon, cara, esse Chicago do Mr. Tees em distância curta. Ela fez a distância olímpica. Fomos para Chicago depois, para San Diego, e nós ficamos na casa de uma pessoa muito amiga dela, que que o marido dela era agente, ou é ainda, não sei como é que é a história, dos maiores triatletas assim da história do Ironman e tal. E aí foi quando eu comecei a ver, ah, tem um hooker que tem a possibilidade de trabalhar com isso. Pô, legal, não sabia disso, na época eu já fazia jornalismo. E foi aonde que começou a me vir a ideia de que dá para você trabalhar com isso, entendeu? Eu falei, putz, se eu consigo trabalhar disso, eu não vou trabalhar nunca. Porque você está trabalhando com uma coisa que você ama, né? E acho que foi aí que veio o input desse de. E isso. E eu lembro que a gente foi. Ela fez na época. A gente foi para San Diego porque ela foi fazer um artigo com a Triathletes, né? E também não tinha noção do que eu estava fazendo. Sabe quando você vai só seguindo a pessoa, né? E eu lembro que a gente foi no escritório da Triathletes e estava lá o editor e o fotógrafo, que hoje é um muito amigo meu, Jay Prossman. Acho que ele nem trabalha mais ele trabalha com um monte de esporte, mas enfim. E o Jay, ele e a mulher dele, a gente ficou bastante amigo depois, e ele foi me dando uns inputs também, assim, Renata, dá para você fazer isso sim, tipo, dá para você make a living e tal, não, tipo, não. E isso foi o que me levou, cara, um dia eu tava na faculdade, eu estudei jornalismo na PUC. E aí uma amiga minha, da minha turma, falou, ai, me chamam de Fará aí no Rio, né? Ai, Fará, eu tô trabalhando para uma revista de triatlon aqui no Rio. Falei, sério? Falei, putz, isso existe? Pô, perfeito, né? Porque era aquela ideia que eu tive quando eu fui com a Fernanda lá nos Estados Unidos. Ela falou, tem, chama Trisporte. Eu falei, Trisporte? Aí ela disse para mim, mas porra, eu não gosto de triatlon. Falei, o que que você tá fazendo lá? Me dá o seu trabalho, cara. Ela, eu vou te recomendar, porque eu acho que o Rodrigo, que é o chefe, o meu chefe, eu não quero trabalhar lá mesmo, que eu acho que não tem nada a ver comigo, tal, não. Acho que ele vai procurar por alguém. Daí um dia, cara, eu via em todos os andares, tinha um anúncio, um painel de anúncio de trabalho na PUC para jornalismo, e ele foi lá, o Rodrigo deve ter ido lá, e colocou um cartaz, né? Procura-se para estagiário de jornalismo, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, perfeito. Aí eu fui, peguei uma amiga minha, cara, a gente foi em todos os andares, a gente tirou todos, para ninguém aplicar para o negócio, né? Peguei todos os cartazes. Aí eu mandei uma mensagem para ele, dizendo que eu estava interessada. E aí, só para dar uma ajuda dos universitários, falei que eu era amiga da Fernanda, né? Aí isso foi, sem dúvida, uma coisa que ajudou bastante. É a conexão, que hoje, já 20 e poucos anos lá na frente, com o trabalho que eu faço, faz toda a diferença, que é quem você conhece, ajuda bastante. Mas eu falei, obviamente, isso com uma boa intenção, até para ela me dar uma referência, né, para ele e tal. E aí foi como eu comecei a trabalhar na Trisporte. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu fui na casa dele lá na Barra. Ele tinha dois cachorros, dois boxers, deve lembrar, Marquinho, o Tergá, e eu esqueci do segundo nome, do segundo cachorro. E aí eu fui lá para ele e falei, olha, não me importa o que você vai me pagar, não me interessa. Na época eu já estava fazendo triatlo, então eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu vou para as competições, ou seja, você me dá o acesso para ir para as competições, porque como jornalismo, né, quando meio de...
Só uma pausa breve aqui. A gente está falando de uma época que está falando de uma revista mesmo, né?
Revista, cara,
É.
revista,
Só
papel.
para. Porque senão a gente perde o contexto e fica achando que é o portal online. Não, não, não.
Não, isso
É.
foi, cara, eu te falo o
Você
ano,
ia na
eu
banca de
2000.
jornal comprar a Trisporte. Era isso aí, né?
Total, te falo o ano, 2000.
Acho que é legal pontuar isso, né? Porque
Total,
fica
não,
parecendo
mais,
uma coisa já de outro século.
é de outro século, mas parece, né? É mais, vai me dando as pausas aqui, que senão eu falo e não paro mais. 2002, cara, foi isso, 2001, 2002. Foi mais ou menos por aí. Então, já tenho o quê? 22 anos. Nossa Senhora. É um tipo, o tempo voa. E daí eu fui lá, falei para ele, Rodrigo, não me importa o que você vai fazer, eu quero ir para as competições, porque na época eu tava numa pilha de fazer triatlo. Em troca, eu vou escrever para você uns artigos que são específicos pro negócio. Porque eu lembro que na época ele é muito fera em design, né? O Rodrigo tem uma parte artística sensacional. Mas eu lembro que na época um problema da revista era que ele colocava press release, né? Os releases, né? Então ficava aquela coisa, hoje, dia 20 de janeiro de 2000. Sabe aquela coisa muito que a gente recebe para pegar um
Engessada, né?
resuminho, né? É muito engessado. Isso para revista não funciona muito mais. Você tem que fazer um texto, né? Que você vai fazer entrevista com os atletas, que você participa, que rola uma troca, né? E eu falei para ele, eu faço isso para você em troca de você me levar para as provas, né? Ele falou, ó, fechado, negócio fechado. E aí foi quando tudo começou lá com o Rodrigo. 2002, cara. 2002.
E aí, como é que você, depois de trabalhar um tempão com isso e tal, como é que você foi acabar parando aí do outro lado do mundo, enfim, para poder começar esse trabalho que você faz hoje? Também sei que não foi do dia para a noite, então como é que foi essa.
É,
Eu
não.
sei que teve uma passagem pela Argentina antes, né? Então você é bem viajado
Total.
aí. Então, assim, como é que
Total, eu acho
foi
que.
esse.
Com certeza, eu acho que é importante pontuar essas coisas, porque eu acho que, de novo, voltando agora, fazendo um fast forward aí, né, acelerando para os dias de hoje, com rede social e tudo isso, as pessoas acham que as coisas acontecem magicamente, né?
Exato,
Tipo,
certo.
nossa, que sorte que ela
Não.
teve, né? Que sortudo, né?
E tem algumas coisas que até acontecem mais rápido,
É,
mas
tem. A
hoje
sorte, na
é.
minha percepção, é trabalho, preparação combinado com oportunidade igual à sorte, entendeu? Você está
É muita
preparado a.
persistência também, né, Rê? Porque sempre tem
Isso.
muito não no meio desse processo, né? Sempre tem muita porta na cara. E aí, aos pouquinhos, as outras janelas vão se abrindo, né?
Total, você está preparado para a situação, ainda que ela esteja muito longe, mas aí a oportunidade chega e pum, a coisa combina rápido, sabe? Porque você está preparado para aquilo, né? Eu acho que é isso que é a sorte.
Eu queria que você falasse um pouco da Argentina. Eu fiquei curioso de onde você morou lá, quanto tempo você ficou na Argentina.
Então, o negócio com a Argentina foi o seguinte: na época com a Trisport, eu comecei a ser convidada, a Trisport, no caso, né, para a gente ir cobrir algumas provas na América do Sul, que eram o 70,3 de Pucón, e tinha uma outra competição que estava começando. Ah, e tinha umas provas que aconteciam em Mar del Plata e tal, que era uma organização menor, mas que eles queriam trazer brasileiro para competir lá, né? Então, eles viram na Trisport uma oportunidade de levar brasileiro para cobrir os eventos. Então, o Rodrigo me mandava lá. Eu falava um pouco de espanhol. Mentira, eu falava muito pouco, um portunhol horroroso. Mas, enfim, eu comecei a. Eu pus a mão para, né? Levantei a mão e falei: deixa eu ir, porque eu tô a fim de conhecer e tal. Nesse processo, eu conheci um jornalista lá também, que ele tinha um site de multisporte, na verdade. Não era só de triatlo, ele fazia um monte de coisa, o nome dele é Leonardo. E aí ele tinha esse site, Atletas Info. Acho que você
Claro.
já ouviu falar aí dele, né?
É.
Do site. Ele fazia tudo sozinho, cara. Ele
Até algumas
trabalhava.
inscrições era pelo site, né? Tinha algumas
Isso,
coisas.
é. Ele é super empreendedor. Ele tinha um trabalho paralelo. Ele trabalhava com negócio de IT, assim, de computador, para uma empresa de segurança. E ele fazia isso como a side hustle dele. Era tipo trabalho paralelo dele, né? Que dava prazer para ele. E aí, um dia a gente conversando, trocando uma ideia, acho que foi no 70,3 de Brasília, não lembro agora. Ele falou para mim: Renato, você já pensou em fazer uma revista em espanhol? Eu falei: cara, nunca pensei, mas eu tinha um pouco de desafio de levar a Trisport para lá, porque a gente era pequeno e o Rodrigo tinha as intenções dele. Eu cheguei lá para meio sacudir o negócio, né? Eu falei para ele: não, mas eu acho que se eu fizesse alguma coisa, eu não faria um no Brasil, porque eu não O Rodrigo me ensinou tudo de revista, né? Sou super grata por ele, por isso. Não queria fazer nada para competir com o Rodrigo, até porque o mercado é muito pequeno. Mas a gente poderia pensar em alguma coisa para fazer com um nome diferente, com tudo diferente, e que envolvesse mais do que triatlo na Argentina. Então veio a ideia da gente fazer, olha a doideira, do site uma revista. Acho que hoje a conversa seria
O
oposta,
caminho é
né?
exatamente o contrário. É.
O caminho contrário, né? Então, fazer
Você
do
vê com o
site uma
sinal dos
revista.
tempos mesmo, né? O sinal dos tempos.
Exatamente, foi o inverso. E daí eu lembro que, na época, aí tudo começou meio que. Acho que quando você tem que ir para uma direção, as coisas começam a alinhar. Na época, eu conheci, um triatleta, que eu acho que no Brasil todo mundo sabe quem é, o Eduardo Sturla. Ele ganhou o Ironman várias vezes. Inclusive,
Quatro
nesse
vezes,
programa.
se eu não me engano, né? Quatro
Foi
vezes o
quatro
Ironman
vezes, é.
Brasil.
Inclusive, nesse programa da Fernanda, cara. Eu assisti, que foi como tudo começou, foi o Ironman de 2001, que foi o Ironman que ele ganhou pela primeira vez. Então, muito doido, cara. Muito doido isso. Tipo, eu lembro que
É.
quando eu conheci, eu falei, cara, isso é doido, né? E aí, eu conheci o Eduardo em 2005, que foi quando a gente começou com essa história da revista e tal. Ou seja, eu já estava trabalhando com a Trisport, tinha já uns bons 3 anos. E o Eduardo aí, bom, enfim, a gente se apaixonou lá e tal, e isso ajudou. Né? Porque aí você tem aquele impulso extra, né? Que não é só o trabalho, tipo, tem uma outra pessoa ali te esperando e tal. Na época, o Eduardo, quando eu conheci ele, cara, o Eduardo, ele teve uma fase muito boa, ele deu uma caída, assim. Ele nunca foi, ruim, tipo, de não ganhar mais nada e tal, mas ele começou a ficar quarto, quinto, sexto, né? Ele não ganha, não tava no top 3 ali, mas ele não tava longe dali. Mas, de novo, mindset, né? Um cara que é super determinado, que ganha tudo, o cara começa a ficar quarto, quinto, cara, isso afeta, entendeu? O cara fala, porra, não sou bom o suficiente, a coisa não tá funcionando e tal, e eu, porra. E a gente, de novo, é você tá fora da perspectiva, né? Pra gente, a gente via ele de fora, né? Eu escrevia muito artigo e tal, com essas provas da Argentina, então eu conhecia um pouco da trajetória dele. Eu falava, cara, você não é ruim, não. Você é muito bom, é que as coisas não estão alinhando para você aí, mas vai chegar lá. Enfim, então eu entrei numa de realmente querer fazer esse business, essa revista na Argentina, e aí tinha esse impulso dele também. Então eu fui para a Argentina, cara, em 2006, em janeiro. De novo, a caverna que você tem medo de entrar é onde está o tesouro. Que tá te esperando. É, eu tinha na época, o quê? 23, 24 anos, cara, não tinha nada, assim. Fui meio que, vamos, você não sabe o que você não sabe? Aí a coragem é maior, né? Você vai ficando mais velho, você vai começando a ter alguns traumas, você começa já a ter cuidado, né? Mas quando você é novo, né? Tipo, tudo novo, você desconhece,
A
você
gente
pega,
estava
vai,
falando isso
foda-se.
mais cedo hoje, né, Marquinhos?
É, a ignorância é atrevida, né?
Isso, a gente fala, ignorance is bliss, né? Ignorância é uma
Não,
bênção, né?
a
Ignorância é uma
bênção.
bênção. Enfim, aí, resumindo a história, fui para a Argentina em 2006 e aí comecei a revista lá. Tive um pequeno percalço aí com o Tiquinho, com o Rodrigo, porque não tinha, na época, era o Iron Man Brasil, não tinha versão em espanhol da revista, né? Aí eu falei, porra, que oportunidade estamos perdendo aqui. Ele fazia inglês, ele fazia português e inglês. Mas eu não fazia em espanhol, e porra, a segunda maior audiência do Iron Man Brasil era em espanhol. Aí eu falei com o Galvão, aí o negócio pegou fogo lá, porque, obviamente, aí eu tava entrando dentro de um domínio que, poxa, era total dele, né? Mas, cara, desde o princípio ele sempre me apoiou, sempre me ajudou, falou, Renato, desde que você não pise no meu pé, tá tudo certo.
Não, o domínio que você diz é porque talvez não coloque no contexto, é porque tem. Eu não sei se ainda tem hoje, acho que não, né, Tosta? Mas o Iron Man, como prova, produzia uma revista que era entregue aos atletas da prova
Isso,
produzida
da
pelo
prova.
Rodrigo da Trisport, né? E aí. E
Isso,
essa
exato.
revista
E
ela
aí.
tinha um blend ali do português e do inglês no mesmo material, e você veio com
Claro,
espanhol.
vem com o espanhol. Mas em última instância, isso foi excelente, porque aí abriu a oportunidade do Rodrigo, no caso, fazer em outra língua também, que aí ficou português, inglês e espanhol. Ele acabou fazendo das três línguas, o que para ele foi maravilhoso. E que eu dei uma cutucada ali, uma. Foi legal e a gente continua a parceria, mas ainda trabalhando com a revista lá em espanhol, eu mandava para ele coisas, artigos e tal, da onde eu tava, né, para ajudá-lo e tal, porque, putz, ele é uma pessoa que quando eu tenho que fazer uma lista de assets, de pessoas que eu conhecia, ele tá incluso. Sempre me deu muita força, muito apoio, assim, tá no top da lista mesmo. E aí, quando eu mudei para Argentina, eu fiz a revista por alguns anos, mas a economia argentina é muito complicada. O maior problema que eu tive na revista, cara, foi que a gente comprava papel em dólar americano. E aí a flutuação do peso com o dólar era muito grande. Então, você vende anúncio no início do ano para um ano inteiro, você não pode mudar esse valor, né? E aí o preço do papel flutua, né? Então o negócio começou a não, né, a não
Desbalancear tudo, né?
de balancear tudo. Então, antes do negócio ir totalmente broken, né, de quebrar totalmente, foi meio que uma época que o Eduardo começou a ressurgir das cinzas também ali, né, que foi uma combinação incrível de coisas que foram acontecendo, mas sem dúvida o esforço de não desistir. Eu acho que, cara, se tem uma coisa que eu posso dizer dele é essa questão de não desistir. Cara, continua. Se esse é o passo, se esse é o caminho, você tá determinado, muita gente vai te dizer que não é possível. Aliás, todas as pessoas, assim, vão dizer para você, até quem tá pra. Porra, cara, vai pra outra parada. As pessoas não gostam de te ver sofrer. Mas tem outra coisa. As pessoas refletem em você o que elas acreditam que não serve para elas, entendeu? Não o que serve para você, entendeu? Então, muita gente fala, não vai, não porque você não consegue, mas porque elas não veem elas conseguindo fazer, sabe? E elas. As pessoas que te amam, que estão em volta de você, que gostam de você, querem te ver bem, não querem te ver sofrer, né? Então, naturalmente, vão te dando, poxa, vai pra frente, faz outra coisa, muda, né? Mas ele insistiu, 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 e aí a gente foi conseguindo patrocínio para ele, coisas, coisas meio que foram rolando. E aí foi nessa época que eu comecei a me dedicar a só focar na carreira dele, de conseguir patrocinar, vamos fazer essa parada funcionar. E ele tinha um sonho, cara, um negócio assim que era muito obsessivo, que ele queria ser top 10 no Havaí. Não tinha negociação com isso. Tipo, tava na cabeça dele, ele via, cara. Acho que ele assistia vídeo do Havaí todo dia, vendo as
E ele
provas e
foi, né?
tudo.
E ele foi top 10, né?
Foi em 2008.
Isso.
Mas de 2001 a 2008, né? Teve uma trajetória bastante complicada na carreira dele. E porque ele foi de ganhar o negócio para ganhar o Ironman em 2001 e no Brasil e super bem para cair totalmente. Então, você continuar, né? Hoje você faz um zoom out e você olha, você fala, 7 anos não é nada. Cara, 7 anos é tempo para burro.
É.
É muito tempo, né? Se alguém chega para você em 2002, quando você tá, em 2002, quando as coisas começaram a não ir tão bem, 2003, na verdade, quando as coisas começaram a não ir tão bem para ele, 2003, 2004, e falam para você, ó, daqui 5 anos tudo vai se resolver, você fala, porra, 5 anos, cara.
É,
Ou 4 anos, 4 anos, você quer em 4 meses, se não em 4 horas, se não em 4 minutos, né? E aí foi quando a gente começou a viajar bastante, porque também nós começamos a descobrir, a ver, né, até essa percepção de que treinando em Buenos Aires, é onde ele morava, a gente morava, não ia muito longe, né? Porque é uma cidade grande, não tinha muita infraestrutura de treino. Tem aquela velha história, acho que quem conheceu o Eduardo, conheceu a história dele um pouquinho, ele treinava realmente num circuito de ciclismo de 1 quilômetro.
um quilômetro e meio, né? Um quilômetro e
Quilômetro e
duzentos,
meio,
bom.
1,2 km, é.
É.
E que
Fazia
ele ficava.
180 quilômetros em um
Cara,
quilômetro e duzentos.
vou te dizer, aquele negócio ali era, tipo, tortura total, né? Mas ele é determinadíssimo, então ele treinava nesse circuito de ciclismo e era muito complicado. Quando você ia para uma prova no exterior e você olhava a condição de treino dos atletas que estavam na frente dele, você fala, putz, tipo, se você tivesse nesse ambiente, com esse mindset, porra, você vira um trator, né? Mas a verdade é que o mindset dele veio da dificuldade, né? Não veio dele ter tudo servido, né? Foi o oposto, né? Então tem uma ordem para as coisas, né? Então a gente começou a viajar muito e tal, e eu lembro perfeitamente, foi em 2009, 2009, 2010, perdão, 2010. 2010, ele foi para o Havaí, foi 2010. E aí ele foi para o Havaí, ele foi top 10 em 2008, foi décimo lugar em 2008, em 2009 foi, sei lá, 13, tipo, bateu na trave ali. 2010 ele foi e não foi bem, tipo, foi 19, o que para ele é péssimo, né? Péssimo, pô, 19, né? Péssimo. Ainda assim é um bom resultado, mas enfim, você tá top 20 ali, mas não funciona, né? Tem que ser 10 ou nada. E aí eu lembro que ele ficou super mal por causa disso, e na época eu tava lá, a gente. Último dia, cara, último dia que a gente estava no Havaí, a gente estava indo comer nesse restaurante mexicano que te davam uns negocinhos que você fazia uns punch assim de bebida, né? E faltava uma bebida para você ter a gratuita. Eu falei para ele, cara, último dia, vamos lá pegar essa Coca-Cola, ir para casa, relaxar, né? Vamos lá fazer o nosso. Bem brasileiro, né? Vamos lá cobrar nossa gratuidade. Chegamos na loja lá do mexicano, sentado do lado de fora, tava esse casal. De triatleta, Matias Reit e a Nicole Reit, que é suíço, eles são suíços. E o Matias, ele na época estava treinando com o Eduardo bastante, fazendo uns training camps no Havaí juntos e tal. E aí eles meio que tinham o mesmo nível, assim, né? Inclusive no ano que o Eduardo foi décimo, ele foi oitavo, então eles estavam super pertinho, assim. E aí o Matias, eu fui para pegar Coca-Cola, quando eu saí, o Matias estava ali na saída, ele falou para mim, Renata, ó, a gente está indo para Austrália, cara, para fazer um training camp em Noosa. Você quer vir com a gente? A gente tem lugar para duas pessoas. Aí, cara, vem aquela mentalidade. Austrália, longe pra caramba, gente. Como é que a gente vai chegar lá, né? Aí eu sou do tipo de pessoa que eu não digo não para nada. Eu digo sim para tudo, depois eu resolvo como eu vou solucionar o problema. Então, para mim é sim, aí depois você me conta o que que a gente faz aí para resolver esse troço. Daí eu disse para ele sim, bora, vamos embora e tal. Peguei contato dele na época no Facebook, aí cheguei para Eduardo no carro, voltei e falei: Eduardo, ó, aí uma oportunidade para você fazer um training camp com esse cara, porra, ele tá aí junto contigo e tal, é bom pra gente ver, treinar lá com os australianos e tá. E obviamente, quando a pessoa tem um mau resultado, alguma coisa, você tá meio que fechado a tudo, é tudo negativo, né? Não, não vai acontecer, não vai rolar, não vai rolar, né? Tudo isso. E daí, a reação inicial foi meio negativa. Mas ficou ali a parada, ficou ali a solução, ficou ali a coisa no ar. Um mês depois ele foi fazer o Ironman de Cozumel, porque tava em shape, né? Então vamos aproveitar que não foi bem ali para a gente já conseguir a vaga do Havaí do ano que vem, né? Na época você conseguia a vaga competindo os Ironmans, não era aquele ranking, né? Não era aquela coisa, não sei nem como é mais hoje em dia.
É,
Daí ele
agora
foi.
voltou a ser desse mesmo jeito, né? As
Ah,
vagas
tá,
na.
de você, da vaga, se você
Isso
é
aí.
top 3 ou sei lá, né?
Isso aí, isso aí.
Daí ele foi para o Ironman de Cozumel e foi terceiro. E aí quando ele voltou super otimista, obviamente, né? E aí ele falou: "Então vamos embora, vamos fazer esse shot aí de para Austrália". E nós viemos para cá em 2010, em Nusa, e aí treinamos, ele treinou junto com o Matias e enfim, eu fazia muito trabalho remoto na época. Aí tem uma outra história que para outro podcast que eu trabalhei também com o Bernardo lá da Xterra. Que aí é a história para outro dia. E na época eu fazia um trabalho com ele também, remoto e tal. E aí o Eduardo veio para cá e se apaixonou por aqui, cara. Ele gostou muito daqui, obviamente, né? De novo, a gente estava falando anteriormente, antes de começar a gravação. Morar num lugar e passar férias são duas coisas bem diferentes. Mas enfim, mas Nusa maravilhoso para treino, para atleta, é perfeito. Tipo, todos os atletas australianos treinam lá porque o clima é bom, a infraestrutura é boa, as ruas, as piscinas, enfim, tudo. Beleza, voltamos para a Argentina e aí nós aplicamos para um visto que tinha aqui na Austrália, porque é um país muito novo. Eles aceitam pessoas com diferentes skill sets para vir. E uma dos skill sets que tem é atleta mesmo, atleta, artista. E é um visto que se chama Distinguished Talented Visa, é um visto de talento distinguido. Tudo que você tem que fazer tem que ter um equivalente de uma pessoa que faça o que você faça aqui. E você não pode se aposentar, né? Você tem que continuar fazendo negócio sem isso. E aí nós começamos a aplicar para esse visto. Aliás, depois desse training camp aqui, ele foi para o Brasil e ganhou o Ironman pela quarta vez. Foi em 2011. Então, 2010 foi o Ironman. Em janeiro nós viemos aqui de 2011. Ficamos aqui até março. Nós voltamos para a Argentina. Ele treinou mais 1 ou 2 meses aí. Foi para o Brasil e ele ganhou o Ironman. E o Matias ganhou o Ironman de Utah, ou sei lá qual era, no mesmo ano. Então, tipo, funcionou, né, o negócio. E daí foi quando, cara, em 2011 nós aplicamos para o visto. Acelerando 2013, o visto foi aceito. E aí nós tínhamos 10 meses para vir para cá, senão você perde tudo que você fez. De novo, cara, fiz outro salto. Tipo aquele lá da Argentina em 2006, fizemos de novo, porque aí a trajetória já estava um pouco diferente, né? O Eduardo já estava mais solidificado, ele já estava mais com a mentalidade de aposentado do que de continuar, enfim. Viemos para cá em 2013, e aí é todo esse desafio de você sair mesmo, porque olha, a Argentina foi uma eu considero a Argentina como uma imigração, porque obviamente, a cultura é diferente, a língua é diferente e tal, mas é perto do Brasil, sabe? Então você pega um voo ali, na época eu lembro que por 100 dólares você fazia Rio de Janeiro, Buenos Aires, entendeu?
Mais
Galeão e
perto que
Veiga.
Fortaleza, Buenos Aires.
Eu lembro que baratinho, cara. Você tipo ir no final de semana. Eu lembro que eu tinha amiga que tava casando, essa época de casamento, aniversário, batizado, fazia num sábado, domingo, dava para eu ir numa sexta, voltar numa segunda, entendeu? Dava para você fazer um negócio desse, mas cara, você tá na Austrália, você tá longe. A coisa aqui muda de figura em vários sentidos. E eu acho que aqui foi aonde que começou um redescobrimento de várias coisas, assim, inclusive da gente como casal na época. Enfim, tivemos várias coisas aconteceram. Em 2017 nós nos separamos, mas eu continuei aqui, meio que nessa busca, assim, agora, o que que eu faço, cara? Nossa, eu fiz tanta coisa até agora, não dá para desistir, não dá para voltar para trás agora, não dá para voltar. E aí você tem que continuar, cara, você tem que acreditar que por continuar a coisa vai fluir, entendeu? No início aqui eu não conseguia trabalho, cara, e nada. Então eu saí de uma de uma
Mas o lance
realidade,
também é definir que coisa.
que coisa, cara, exato. Porque o que
É que, o
acontece é o
que, que você
seguinte.
quer fazer fluir? Porque às vezes é o que você falou, você não sabe o que você não sabe. Às vezes você não sabe nem. Eu fico
É,
imaginando
você não
que.
sabe.
É muito ajuste de vida, né? Tipo assim.
Muito, muito,
Aí, a
muito.
partir do momento que você começa a sua fala, para mim fica claro que você se apaixonou de alguma forma pela Austrália, que você quis continuar fazendo esse país aí funcionar para você ou não.
Não, então, a Austrália, ela é como que. Eu tava. Quando a gente se separou, isso foi em 2017, foi uma sequência de coisas que aconteceram, inclusive o falecimento do meu pai. E isso me deu uma realização, cara, de tempo muito grande, assim. Sabe, que as coisas terminam e que eu tinha que, porra, correr atrás das coisas que eu queria. Então, eu meio que fui, okay, o que que a Renata quer, sabe?
É, isso aí.
Porque nesse período que eu trabalhei que eu tava junto com o Eduardo, inclusive aqui mesmo no podcast, você vê que eu falo muito dele e tal, a minha identidade estava muito conectada com a dele. E ficou, entendeu? Porque ainda que a gente fazia um trabalho de equipe, quem cruza a linha era ele, não era eu, né? Então, quem as pessoas lembram é ele, não eu. Né? Quem está mais próximo dele e quem eram os nossos amigos sabe que ali era um trabalho de equipe, que as coisas eram assim, mas a minha identidade ficou um pouco misturada ali com o protagonismo dele, sabe? E isso foi um problema quando eu tive que me reencontrar, porque estava tudo muito associado ali com isso. Então, era separar essas duas coisas, né? E ver. Então, era como que voltar um pouco para dentro de mim e perguntar: ok, quando tudo começou, lá quando eu assisti o documentário da Fernanda, né? O que que me deu esse impulso, né? Quais são as coisas que eu amo fazer? Eu tenho uma crença, pessoal, que é o seguinte: eu acredito que se você trabalha com o que você é apaixonado primeiro, o dinheiro segue. Porque você faz tão bem o que você gosta de fazer, que as coisas meio que, né? Nem tudo que a gente está com propósito de fazer, infelizmente, nem tudo financeiramente ajusta, né? Mas eu acho que, de novo, é você voltar um pouco para os seus objetivos. O que que te dá fulfillment, né? O que que te dá esse preenchimento? É um negócio difícil de encontrar, cara. Uma pergunta difícil de responder, né? Qual que é o seu propósito? Né? O que que eu
Mas
tenho
que
que
tem a ver com
fazer?
alguma coisa que você faria, mesmo sem dinheiro, você faria, né?
Que você faria? Sabe por quê, cara?
É, você faria.
Desculpa o meu português aqui, mas quando a merda abaixa no ventilador, a única coisa que te faz seguir é se você tá apaixonado por esse negócio, cara.
Verdade.
Entendeu? Porque se você não gosta do que você faz, você bate no ventilador e você sai correndo, porque você fala, eu não quero mais isso para minha vida. Mas se você gosta, ou se você tem algum propósito, envolvimento, você persiste, entendeu? E eu acho que isso foi uma das maiores lições do meu relacionamento que eu tive com o Eduardo, e vendo os atletas, né? Porque eu estive envolvida com muitos atletas profissionais, essa questão de você realmente sentir que você está fazendo uma coisa que você tem um propósito. Eu acho que todos nós aqui já passamos por conhecer pessoas que, ah, eu quero ser atleta profissional, não sei o quê, porque você só vê a vitória, né? Só vê a medalha de
Nossa.
ouro, só vê você cruzar na linha, nossa, você vê o resultado. Não é o resultado. Você tem que se apaixonar pelo processo, entendeu?
Com
Você
certeza.
precisa se apaixonar pelo processo. O processo para você precisa ser importante, precisa ser. Você precisa gostar do processo.
Até porque o
Você precisa
processo
estar
vai te
sofrendo.
moer,
Porque o processo é o que vai te quebrar,
né? É.
né? Quando o resultado vem, aí você fala, putz, valeu a pena.
Mas é engraçado também porque valeu a pena, esse valeu a pena dura muito pouco tempo, né? Assim, essa
Sabe por quê?
felicidade pelo resultado dura muito pouco tempo, porque
É, então, você tem que valer a
logo
pena
que você.
tudo. Você tem que estar bem fazendo
Exatamente,
tudo, é.
logo que você conquista, acaba. E aí você vai ter que buscar de novo. E aí novamente entra o processo, aí começa o processo todo de novo.
Tô de
Então,
novo.
assim, se você não gosta do processo. Tem uma frase que diz alguma coisa tipo assim. É, cara, você não tem que gostar da vitória, você tem que gostar de lutar. Porque,
Total, é o
cara,
processo.
assim, porque ganhar, nem sempre você vai ganhar. Agora, lutar, a luta é certa, a vitória
É certa. E
é
tem mais
a
uma
dúvida.
coisa, Rodrigo, que é o seguinte: você é tão bom quanto a sua última vitória, quanto o seu
É.
último resultado. Então
Isso aí.
você pode ter ganhado tudo, cara, mas o seu último resultado, você chegou em terceiro, é esse que você vai lembrar. Você não
É.
vai lembrar do quando você ganhou. Você vai, para você, o resultado é o último que você teve. Então você é tão bom quanto o seu último resultado, né? Então, a gente é muito cruel, principalmente quem está em performance, né? Em high performance.
Sim.
Você está constantemente se puxando, indo naquela, estendendo o seu limite, né? Então, Você esquece de tudo que você fez e você lembra da sua última, do seu último resultado. Isso precisa ser trabalhado, porque isso pode ser tipo cruel assim. Você pode ser, né, desistir de uma coisa ou querer parar ou e aí que a paixão faz a diferença, porque aí
E
você fala,
aí,
não.
como que essa paixão te levou para esse ponto que você está hoje, né? O que que fez você descobrir isso e você começar a
Então,
montar esse esquema que você tem hoje?
então assim, sempre eu fui sempre muito apaixonada por esporte, via que eu queria ser atleta profissional. Meu pai não era muito fã disso, então ele sempre me colocou, né, para estudar, trabalhar, fazer aquela coisa toda. E aí eu vi, né, então nessa história toda que eu contei, que tinha esse hook do trabalho com esporte, que dava para fazer as duas coisas. Mas eu sempre gostei também de no esporte, de me puxar, né, de fazer as coisas para mim, como amadora, no caso, né, mas de fazer bem. E aí, na época que eu estava nessa crise com o Eduardo e tal, que foi mais ou menos em 2016, enfim, 2015 até 2017, eu comecei a pedalar muito, cara. Pedalar virou a minha terapia. Eu deixei de nadar, deixei de correr e eu comecei a falar, de novo, o que que eu gosto mais de fazer desse troço? Era pedalar, né? Então, cara, eu ia para uns pedais assim, longos, propositamente. De propósito, com o propósito de pensar, de estar comigo, estar na natureza ali, estar fora, sabe? E isso me ajudou assim substancialmente. Eu acho que qualquer pessoa que está passando por qualquer problema mental, minha sugestão é se mova. Você precisa se mexer, cara. É trazer trazer o movimento para você, o movimento físico mesmo, porque traz as endorfinas, a adrenalina, né, a oxitocina, aquela coisa toda boa que a gente produz dentro do nosso próprio corpo. Então, eu comecei a pedalar muito, 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 muito. E comecei a curtir pedal. Comecei a achar, pô, legal esse negócio. E aí um dia fui pedalar com umas amigas, voltei. Eu tava nessa época de crise, assim, passando por várias coisas. Até achei que eu devia estar deprimida mesmo, né? E tudo bem, faz parte, né? Quando a gente tá
Total.
passando por essas
Ainda
fases.
mais quem tem muita vida e intensidade.
Total, total. E aí eu parei num posto de gasolina para colocar água na minha garrafinha. É um posto de gasolina que todo mundo para botar, porque fica bem no meio do caminho para voltar aqui para a cidade, né? E aí veio um grupo de ciclistas assim, todos. Você olha, sabe, na hora, né? Que eles são tudo, né? Todo mundo em forma, falando alto, aquela coisa toda. Veio um grupo assim, e um deles se destacou e veio e parou na minha frente, assim. Aí ele olhou para mim e falou: para onde vocês estão indo, meninas? Para onde vocês estão indo? Não sei o quê. E aí, ele falou: ah, tô voltando para a cidade. Ele falou: ah, então tá. Era um italiano. E ele começou a fazer umas brincadeiras com a gente, mas começou a me irritar as brincadeiras dele. Tipo assim, esse cara aqui tá viajando. Quer saber? Aí eu falei para as minhas amigas: quando esses caras estiverem voltando, eles vão passar pela gente a mil, né? Eu vou me matar, cara, mas eu não vou sobrar desses caras, né? Ah, Renata, o que você tá fazendo? Eu falei: ah, vou fazer isso aí. Bom, aí eles passaram, obviamente, super rápido. Aí eu fui atrás, cara, e fiquei lá, não sobrei. Aí o Matheus, né, que hoje é meu parceiro, ele parou e falou assim: nossa, você tem talento para esse negócio. Você já pensou em pedalar, tipo, mais e tal? Eu falei: cara, não, 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 não pensei. Já pensei, mas não pensei, né? Não tô no momento de pedal. Ele: cara, você devia vir para os pedais comigo, para você ver como é que é. E aí foi quando a minha vida ciclística mudou completamente. Eu fui de uma triatleta que pedala para virar uma ciclista, que é uma diferença enorme. Aliás, hoje a gente faz um monte de brincadeira, né? Quando entra um triatleta num pelotão de ciclista, a gente na hora fala: ih, olha o triatleta.
O caça foi isso aí, né?
O caça foi sair achando que sabe pedalar, né? E aí, foi quando eu comecei a pedalar muito, e aí eu comecei a entender mais de ciclismo, me envolver mais com essa história de ciclismo e tal. E na época eu tinha conseguido um trabalho para trabalhar no que seria a Federação de Ciclismo, assim, mas aqui a Federação de Ciclismo é um pouco mais desenvolvida do que seria no Brasil. Eles investem mais tempo e dinheiro nesse troço para desenvolver atleta, né, que é uma coisa bacana aqui da Austrália. E aí eu estava trabalhando com eles, então eu comecei a ficar muito mais e mais envolvida, porque eu também estava pedalando. Enfim, em 2022, depois do Covid, eu recebi um convite de uma amiga que trabalhou comigo nessa empresa que eu na Federação de Ciclismo, falou: Renata, eu estou trabalhando com essa galera que eles fazem networking de CEOs, através da bike. E eles estão procurando por uma pessoa que conecta, que fala, que tem background de comunicação, que pedala, que está conectada com a comunidade de ciclismo aqui em Melbourne e tal. E, pô, pensei em você. Eu falei, putz, legal esse negócio, gostei, porque, de novo, voltamos lá no documentário da Fernanda, né? Você conecta, começa a conectar as coisas. E aí eu comecei a trabalhar para eles em 2022, como o role que eu tinha era community manager, era gerente de comunidade, né? Era para trazer as pessoas juntos, porque a galera aqui se separou muito por causa do Covid. Bom, no mundo inteiro, né? Mas aqui em Melbourne o lockdown foi muito longo. Então as pessoas começaram a ter muito problema mental, cara. Teve muito suicídio, muito problema. E os atletas de. Os atletas, os empresários, os CEOs, muita pressão, não sabe o que fazer, né? É um cargo de muita pressão, porque é o bottleneck, né, das empresas ali. E então eu tive que meio que resgatar essa galera pro core, assim, né? Tipo, por que que é importante a gente se conectar e estar tá junto e tal. O ciclismo, o que acontece é que quando você. Eu acho que é a história da gente aqui nesse podcast, né? Se a gente se conhece, a gente se conheceu através do esporte, né? Então a nossa conexão começou pela nossa paixão. E aí o resto segue, né? E aí
Sim.
você se interessa mais pela pessoa, porque a gente já se conectou com uma coisa que a gente tem em comum ali, né? Então se você olha para a galera do triatlon, para a galera que você conhece através da corrida, do ciclismo e tal, você já tem um ponto
É uma linguagem.
Isso, você já tem um ponto de conexão ali que já, né, que já rola. E daí o resto flui, né? O próximo é, Marquinhos, o que que você faz para trabalhar? Ah, cara, eu tenho um podcast, sei que, pô, bacana, eu conheço um cara que faz. Aí você começa a criar, né, a rede de contatos. O nome do business que eu trabalho se chama International Cycling Executives. É um business pequeno, mas quem criou foi um cara, o nome dele é Ryan. E ele foi ex-atleta e ele tinha como ele se aposentou do esporte, ele corria, e aí ele se aposentou e o trabalho que ele teve imediatamente após ele ter se aposentado foi de recrutador ele recrutava pessoas de cargo, a gente chama de
Alto.
C-suite, né, para empresas. Então ele começou a conhecer muito CEO. E aí essas pessoas falavam para ele, poxa, Ryan, o maior problema que a gente tem se conectar com outras pessoas como a gente, porque a gente não tem tempo, a gente está constantemente estressado, a gente sabe que as pessoas vêm conversar com a gente, não sabe se é porque estão interessadas no que a gente faz ou se é interessada na gente, sabe? Tem aquela fine line ali de aonde que é o interesse da pessoa e aonde é o interesse porque você é o CEO de uma empresa, né? Então, se a gente tivesse um ambiente aonde a gente pudesse se conectar de uma forma saudável e que a gente baixa a barreira, né? Baixa a resistência e a gente se conecta e cria oportunidades pessoais e de negócio, seria sensacional. Então, foi daí que saiu a ideia de fazer um business aonde o ciclismo é como se fosse o golfe, né? Aliás, tem essa história, né? Que o ciclismo é o novo golfe, né? Que é você tá num grupo de executivos aonde tem um critério para você entrar, não é qualquer pessoa, porque aí fica uma. Se não tem um critério, vira uma assessoria ou vira um grupo de ciclismo qualquer, entendeu? A ideia de ter o critério é que aí você faz um clube exclusivo, né? Que nem é você entrar no lounge lá da. Né, da Qantas, é a companhia que a gente tem aqui na Austrália que faz de avião, né? Então a gente fala o Qantas Lounge, que só vai o cara que tem o Platinum ali, né? Então tem que ter uma barreira, né, para a pessoa entrar, que é o critério corporativo. Uma vez que você passou esse critério, dentro tá todo mundo no meio. E essa é outra coisa, sabe, gente? Quem tá nesse nível de business tem um modo de pensar diferente também. É a questão da performance, né? Fazendo uma metáfora com o esporte, é você querer treinar com outro atleta profissional, que está no mesmo mindset que você, e você querer treinar com um bando de atleta amador, né? O atleta profissional vai falar para você, Marquinhos, Rodriguinho, 8 horas, hora de ir para cama, cara. Não tem essa, não tem exceção, não tem mais um episódio, não tem mais um café, não tem mais uma cerveja, é cama. Esse é o mindset do profissional. O amador fala: ai, cara, vai, mais uma, né? Amanhã não tem problema, vai chover. Então a gente acorda mais tarde. Diferença enorme. É o ambiente que você está envolvido, né?
Sim.
Então, esse business, ele te proporciona, você estar tá num ambiente onde as pessoas pensam performance, que é o performance em negócio, e que eles têm a paixão do ciclismo, que obviamente eles não são performances. Uns deles, alguns são, mas não a maioria, né? Eles
Sim.
vão, eles pedalam mais de A para B, né? Mas, tipo assim, mas a primeira conexão, a primeira conversa é: e aí, como é que foi a sua viagem de ciclismo, a sua bicicleta, roda, ou, né? Como é que foi aí semana passada lá
E
na...
esse networking ele funciona através de eventos esporádicos, X vezes por mês ou por semana, ou como é que funcionam
São
esses encontros?
treinos em grupo, com uma infraestrutura.
Não, então é o seguinte, a forma como ele funciona é: tem duas. A gente faz um evento por mês, e ele é tipo um. Não é uma TED Talk, mas é tipo: você traz um tópico que tem que ser discutido entre meia hora, 40 minutos no máximo, então é pequeno, né? TED Talk é tipo 15 minutos, né? Um pouquinho maior. Mas que é ou um keynote speaker, como um TED da vida, né? Uma pessoa que vem para falar sobre um tópico específico, ou um business topic, ou alguma coisa, mas sempre tem que se fazer uma transição ou se mesclar com alguma coisa relacionada com ciclismo, né? Porque no final das contas é porque todo mundo está ali. Então a gente traz o tópico de negócio, mas também traz o atleta, né? O esportista, o acesso ao mundo do ciclismo, né?
Pouco tempo teve o Craig Alexander lá com você, não foi?
Isso é o Crowe, ele mora aqui, ele mora em Sydney. E ele também se aposentou e agora ele ajuda um business a trazer atleta que foi negado. Sabe aquele que a federação fala, você não serve mais para nada. E o cara continua. Aí ele ganha alguma coisa, a federação volta, 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 por favor, compete, né? Então ele ajuda os deixados para trás ali que tem potencial e que então, em desenvolver isso que na maior parte do tempo funciona, né? O cara só precisa de uma pessoa que acredita em você, né? Tem essa coisa, você só precisa de uma pessoa que acredita em você e tá do lado dessa pessoa todo dia, idealmente, né? Então, os tópicos são relacionados a business, a cultura, de business, né? De pessoas, liderança, mindset, tudo que pode ajudar uma pessoa, tipo no personal, no desenvolvimento pessoal, né? Mas dando acesso a alguma coisa exclusiva do ciclismo. Quando você tem uma audiência de pessoas que têm influência e que podem tomar decisões sem que você precisa passar por 30 pessoas antes dela, você começa a ter acesso a muita coisa, porque muita
Nossa.
gente quer estar em frente dessas pessoas e não sabe como, né? Porque não tem
Sim.
acesso. Então, a gente termina conseguindo, e isso, obviamente, esse business já existe há 12 anos, né? Eu tô lá há 3, mas existe há 12. Então, você termina tendo muito acesso a ciclismo profissional, a parte dos organizadores e de tudo isso, por causa da audiência, né?
Sim.
Que você não vai encontrar facilmente, digamos assim, que são pessoas de pouco
Super
acesso, né?
qualificada, né?
É, super qualificado. E o que eu acho bacana dessa comunidade é que, apesar de que não é uma comunidade de caridade, não é, é um business para profit, né? Tem isso. É que, cara, de novo, é gente como a gente, entendeu? Tipo assim, você e eu tive experiência, e vocês também aqui, tanto você, Rodriguinho, como Marquinhos, de estar perto de atletas feras, é gente que nem a gente. Entendeu? Quando você olha para o CEO lá do banco, você senta do lado dele, é tipo tá sentado com teu avô ali, conversando com ele, entendeu? Tipo tiozão, total. Gente como a gente. E isso como eu trato as pessoas, entendeu? Você não pode tratar achando que você tá num lugar e eles estão em outro. Tem um monte de coisa que eles podem me ajudar, sem dúvida, mas tem um monte de coisa que eu posso ajudar eles também. Entendeu? E eu acho que esse é o mindset que você tem que ir conversando com eles. Se você já vai indo num degrau diferente, né? Porra, tô conversando aqui com o CEO do Banco do Brasil,
Você não
sei
vai
lá.
ser você, pô. Você não vai trazer
Não.
o. É, você vai começar a se
Você não vai ser
esconder ali.
você. Isso. Então você tem que relaxa. Vamos ter um papo Renata para Marcos, Renata para Peter, Renata para Ross, sabe? E E Ross, de onde que você veio, cara? Aí o cara vai lá, o CEO do maior banco aqui da Austrália. Ah, vem da Nova Zelândia, tenho duas filhas, minha filha tá passando por isso, e ele começa a abrir um café não sei na onde, aí começa a conversar, aí você começa a se conectar. Primeiro é a conexão do core, da paixão, do que você é. Aí o resto flui, né? E o resto
E
segue.
aí, eventualmente, essa galera faz os treinos juntos, sai para pedalar. E
Isso, aí a gente faz.
além dessa reunião aí, digamos, com palestra,
Palestra.
com
Isso. As
japonês.
reuniões, elas precisam acontecer depois de um pedal, porque o pedal é fundamental para connection, para conexão
Entendi.
da coisa. Primeiro
Primeiro
você dá uma
rola a
coisa.
pedalada e
Primeiro é a
depois.
pedalada e depois o evento. Quando chove e não tem a pedalada, o evento flui de uma forma totalmente diferente, cara. É impressionante. Então, primeiro é você dar aquela endorfina, né? A gente colocar aquela coisa que você volta, cara, pumping, né? Você volta, porra, quero dividir, né? Daí depois vem aí quando o cara tá assim, você abre a pessoa, né? A pessoa tá receptiva à conversa. Então, se a gente vai para uma corrida antes e aí a gente senta para conversar, a conversa vai ser outra
Outro.
do que se a gente outra,
Muito
do que se a
menos
gente marca.
máscara, né?
Muito, muito, porque especialmente se rolou alguma adversidade no caminho. Se a gente tem que fazer uma subida junto e você tá me ajudando, me puxando, você chega lá, cara, a gente é brother. Você chega no topo da montanha, aí você já tá, porra, Marquinhos, obrigado por me ajudar, aquela hora. A história muda. Então, se você olhar na sua vida mesmo, as pessoas que você passou perrengue, são as pessoas que hoje provavelmente você tem um vínculo muito maior, porque abre uma conexão ali, cara, abre uma fonte ali, eu não sei explicar, cara, mas é um negócio que abre, né? E a mesma coisa, então, se a gente vai pedalar, às vezes acontece no meio do pedal chover, ou alguém tem um pneu furado, ou alguém ficar para trás, entendeu? E rola um trabalho de equipe assim, você volta diferente, o grupo está mais unido, as pessoas se conectam melhor, entendeu? E aí a conversa que vem depois flui naturalmente. Então a gente faz esses eventos de manhã aqui. Aqui na Austrália, as pessoas têm o hábito de acordar muito cedo e de fazer tudo cedo. Então, 5 horas da manhã, para eles, para cá, é normal. Aliás, se você não entrar nesse ritmo, você vai ficar por fora de tudo, viu? Então, o pedal rola de 6 às 7 da manhã e de 7 às 8 rola o café da manhã, que tem esse tópico, né? Que rola o tópico de business. E aí, depois eles têm mais um tempinho para fazer networking e vão para casa. E outro evento que a gente faz é um social spin, que é só um pedal sem pressão, sem expectativa de nada. Só combina de encontrar, faz um pedal tranquilo com o propósito de bater papo, não é competição. Não é competição. Se tem um cara ali que quer ir rápido, o cara vai para frente e a ideia tá todo mundo pedalando junto. O mais rápido e o mais devagar tá todo mundo junto. E aí depois a gente vai tomar um café e tal. Obviamente que para cada localidade, para cada país que você vai fazer isso, né, indo para o Brasil, você tem que adaptar isso ao sabor da localidade, né? Se no Brasil, se na localidade que você quer fazer aí, a galera não acorda cedo, esse formato não vai funcionar. Então você tem que ver o sabor da localidade, né? A gente tem uma comunidade em Singapura também. Em Singapura, o que acontece é que as pessoas durante a semana não consegue se encontrar. Então o negócio tem que ser no final de semana, não dá para ser durante a semana, né? E agora para aumentar mais uma mudança, mais uma imigração na minha vida, eu tô indo em julho para Itália, vou morar lá agora. E a gente vai fazer algumas comunidades lá aonde também, de novo. Se você quer levar um italiano para pedalar às 5 horas da manhã, não vai aparecer ninguém lá. Não rola. Tem que ajustar para o sabor da localidade, entendeu? Isso é importante.
Sensacional, a hora voou. O gongo já estourou há muito tempo, né? Mas o papo, poxa, assim, é uma rave de motivação. É uma rave de motivação sobre diferentes aspectos. Acho que o principal é acreditar que dá, o que você falou da curiosidade, né, Renata? Esse lance de você seguir as borboletinhas da barriga dessa caverna, de você tá aberto a seguir aprendendo, conectando pessoas. Quando o Tosta me passou um pouco do briefing, do que você está fazendo aí na Austrália, eu achei assim incrível, uma coisa assim que eu jamais poderia imaginar que já existisse, né? E que faz todo sentido essa possibilidade de conectar pessoas através dessa linguagem da bicicleta, do esporte. E tenho certeza que esse vai ser o episódio 1 com a Renata, que a gente vai querer escutar novas histórias, esse novo desafio agora em mais um país, uma nova linguagem, uma nova cultura. E cada vez morfando para uma versão melhor da própria Renata. Eu acho que essa possibilidade de viver uma vida tão intensa, repleta de tantas experiências, é um tesouro que ninguém jamais vai tirar de você. E que eu fico imaginando que, por vezes, deve ser até meio difícil voltar para casa e ver tudo meio que igual. E, enquanto você está se transformando tanto, né? Então, nossa, poxa, obrigado pelo seu tempo. Tosta, que papo
Não.
animal, hein? Tô motivado. Não sei para quê, não, mas eu tô motivado.
Ah, bom demais, Marquinhos. Bater papo com a Rê é sempre, sempre edificante. Ela sempre, cara, como você falou aí, múltiplas experiências. Fiquei feliz de saber essa novidade. Você está indo para um outro lugar. Itália é um lugar que eu e a minha família aqui adoramos e temos muita vontade de visitar novamente. Meu filho ainda não pôde conhecer, então assim, a gente. Já prometeu a ele que um dia a gente vai levá-lo lá. Então, quem sabe, quando a gente for lá, a gente consegue se encontrar. Rê, muito bacana saber que você está nessa empreitada aí de conectar as pessoas através do esporte, amolecer talvez corações enrijecidos pelo mercado corporativo com essa prática esportiva, ampliando cada vez mais a cultura da bicicleta, mundo afora. Obrigado demais por ter topado bater esse papo conosco. Tá vindo do futuro para conversar com a gente. Valeu demais. Um beijo enorme para você. Tudo de bom. A gente vai se falando. Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar. Eu quero só deixar mais uma mensagem para vocês que veio na minha cabeça. Posso falar?
Claro, a gente está aqui
Eu acho
para
que é
isso.
importante.
Vou
Acho que é
anotar, vou anotar, vou
importante.
anotar.
Anota aí, pode, se quiser, pode parar antes, enfim. Que é o seguinte, tem uma coisa que me inspira muito, galera, que eu acho que eu queria que muita gente escutasse isso. Acho que todas essas transformações, essas mudanças dão muito medo na gente, né? Mas eu escutei, eu leio muito, eu sou muito conectada com a espiritualidade, tá? Eu gosto disso. Mas tem um autor que eu li uma coisa que eu queria deixar essa mensagem para vocês. O nome dele é Michael Singer. Ele escreveu um livro que chama Surrender, que se chama Se Entregue, né? E tem um capítulo, o último capítulo foi o que mais me marcou, que é sobre a morte. E ele fala assim: você está sentado, e aí um dia, você está sentado trabalhando, aí um dia vem a Renata, a morte Renata, né? E fala, bate aqui no meu ombro e fala assim: Renata, está na hora de ir. Aí eu viro para a morte, isso é no livro, né? Aí eu viro para a morte e falo para a Renata e falo: porra, Renata, não está na hora, cara. Você tinha que ter me avisado antes, porque você não me deu, tipo, 2 semanas de antecedência, porque eu ainda preciso fazer algumas coisas. E a Renata Morte vira para Renata e fala assim: eu te dei a vida inteira. Então, sempre que te dá, cara, aquela coisa que você quer fazer alguma coisa, faz, entendeu? Vai, vai. Porque, obviamente, não encoraja ninguém a saltar de paraquedas que nunca saltou, tá? Que vai morrer. Vai dar zebra, vai dar ruim. É você ir
Se
com
prepara antes,
preparação.
né? Se prepara,
Vai
é
com
isso aí.
preparação. E aí a oportunidade vai combinar com a preparação e aí a galera vai falar: porra, que sorte que você teve.
Valeu demais, Rê. Valeu, galera. A gente se vê
Obrigado,
no
Renata.
próximo.
Valeu, valeu,
A gente
Tosta.
se vê no próximo
Valeu. Um
episódio.
beijo grande para vocês aí.